As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Felizmente, tudo não passou de um susto. Cerca de 10 utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere tiveram necessidade de receber assistência hospitalar, sendo que, na altura, neste caso recorrendo a informações dos bombeiros, estaria em causa um conjunto de intoxicações, avaliação que não teve ainda qualquer confirmação oficial. A verdade é que na madrugada manhã deste último 31 de agosto, entre a 1h20 e as 4h50, houve registro para 5 transportes efetuados para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Entretanto, a nossa redação já falou com Dulce Figueiredo, vice-provedora da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere, que nos confirmou a necessidade de assistência hospitalar por parte de alguns utentes, pessoas estas que já estão de volta à instituição. Para já, o quadro clínico afigura-se como estável. O Médio Tejo tem, nesta altura, 5 concelhos com risco elevado de propagação da pandemia. São eles Alcanena, Entroncamento, Ourém, Ferreira do Zêzere e Torres Novas. Alcanena, por exemplo, registra 424,7 casos por 100 mil habitantes na incidência cumulativa dos últimos 14 dias, naquele que é mesmo o indicador mais elevado de todo o distrito de Santarém. Segue-se o Entroncamento, com 307,8 contágios, enquanto Ourém tem 291,7 e Ferreira do Zêzere tem 281,9 casos. Já Torres Novas soma 248,9 infecções. Fora deste patamar mais preocupante estão Mação, 233,8 casos, Sardual com 170,2, Vila Nova da Barquinha 156,4, Abrantes 131, Tomar 123,5 e Constância com 78,9.
Rádio Web, a primeira a informar.
Houve registro para mais 17 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 9 das quais em residentes no concelho de Ourém, 3 em Torres Novas, e 1 em Alcanena, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Tomar e Vila Nova da Barquinha. Está agora em causa um total de 14.983 contágios, 680 dos quais em curso. O número de altas, 13.985, ficou na mesma. Há a lamentar 392 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade Subpública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 146, seguindo-se Torres Novas com 92 e Entroncamento com 64. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.454 infecções, 3.223 recuperações, 85 óbitos, 146 infecções ativas. Tomar, 2.755 casos, com 2.652 recuperados, 57 óbitos, 46 infecções ativas. Torres Novas, 2.335 casos, 2.178 recuperados, 65 mortes, 92 infecções ativas. Abrantes, 1.808 infectados, 1.691 estão curados, 70 mortes, 60 infecções ativas. Entroncamento, 1.370 infecções, 1.283 recuperados, 23 mortes, 64 infecções ativas. Alcanena, 1.216 casos, 1.115 recuperados, 41 vítimas mortais, 60 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 658 casos, 618 dos quais recuperados, 16 vítimas mortais, 23 infecções ativas. Mação, 498 infecções, 466 recuperados, 16 óbitos, 16 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 322 casos, 301 dos quais dados como curados, 9 mortes, 12 infecções ativas. Constância, 256 infecções, 248 das quais recuperadas, 4 mortes, 4 infecções ativas. E Sardual, com 221 casos, 210 recuperados, 5 óbitos, 6 infecções ativas. A Câmara de Tomar ainda não tem qualquer indicação para desativar o centro de vacinação Covid-19 que tem estado instalado no pavilhão já como raton. A indicação é confirmada por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, que disse estar a aguardar por diretivas por parte do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. Recordo que está determinada esta desativação quando se chegar a uma taxa de 85% de população vacinada, meta que deverá ser atingida dentro de curto prazo.
Desativação dos centros de vacinação, efetivamente, aquilo que nós sabemos é quando se atingir 85% da vacinação total, e nós a semana passada estávamos com 81,6%, os centros de vacinação serão desativados e passarão as vacinas nos centros de saúde. Ainda não fomos contactados pelo ACES do Médio Tejo para proceder, nem com nenhuma data previsível para proceder à desativação do centro de vacinação do pavilhão já com ração.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
João Terreiro esteve nos estúdios da ERTS como convidado no âmbito das eleições autárquicas de 26 de setembro. Ele que é o candidato do Partido Social Democrata à presidência da Assembleia Municipal de Tomar. Ficou, nesta conversa, um olhar para aquilo que pretende alterar no funcionamento do citado órgão, reforçando a sua competência fiscalizadora, referiu. Mais pormenores com Tiago Picoto.
João Terreiro, candidato do PSD à Assembleia Municipal, veio à ERTS no âmbito do ciclo de entrevistas relativo às autárquicas. O candidato afirma que este não é um novo desafio na sua vida política, pois já se havia candidatado há 4 anos atrás. Para João Terreiro, esta candidatura é uma reedição da última campanha. O cabeça de lista à Assembleia Municipal pelo PSD considera a gestão dos últimos anos danosa.
Não é um reeditar da minha candidatura de há 4 anos atrás, com o objetivo, claro, de vencer, portanto, de vencer as eleições do PSD, vencer as eleições para a Câmara Municipal, que é fundamental, para que possamos, de vez, afastar uma gestão que consideramos ruinosa, uma gestão socialista consideramos que é uma gestão ruinosa, que não está a levar Tomar para o caminho certo, e para continuar a debater, portanto, e a fazer da Assembleia Municipal um órgão verdadeiramente fiscalizador da atividade da Câmara. Portanto, é isso que me leva, mais uma vez, a candidatar. Portanto, neste sentido, com uma equipa renovada, refrescada, dinâmica, portanto, é isso que se espera de uma Assembleia. Uma Assembleia que não exista só por existir, e uma Assembleia que se mostre e que as pessoas saibam, de facto, que existe uma Assembleia, porque muita gente ainda hoje pergunta o que é uma Assembleia Municipal. As pessoas não sabem o que é uma Assembleia Municipal.
O candidato afirmou que quem se encontra na Assembleia Municipal tem de defender os interesses do Conselho. Para isto, João Terreiro utilizou como exemplo as contínuas moções apresentadas relativamente ao regresso das emergências médico-cirúrgicas no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Estas, que foram aprovadas por unanimidade e, segundo o candidato, ainda não estão em vigor.
Portanto, o que é que se pretende numa Assembleia Municipal? Pretende-se que seja, portanto, o órgão fiscalizador da Câmara, como é lógico, o órgão que colabore com a Câmara, no sentido de dar força à Câmara para que, junto ao Governo Central, faça a exigência, por exemplo, desta valência que é tão essencial para o Centro Hospitalar do Médio Tejo, e compete ao Presidente da Assembleia Municipal, que é o órgão que eu me candidato, saber se a Câmara Municipal está ou não, portanto, a tomar as devidas precauções de uma deliberação que foi cumprida numa Assembleia. Aliás, que foi aprovada numa Assembleia. Porque senão, quer dizer, nós podemos levar as moções todas que quisermos, e elas estão lá e ficam no arquivo, é enviado para o Secretário de Estado, para o Ministro, e lá ficam e lá não saem. Portanto, o que se quer de um Presidente da Assembleia Municipal é esta atitude proativa, no sentido de não ser um colaboracionista com a Câmara, um mero colaboracionista, mas que seja fiscalizador da Câmara. Não. Vejam uma coisa, foi aprovada esta moção, em que ponto está?
O candidato contestou ainda a falta de funcionários na Assembleia e de condições para as reuniões e equipamento para as mesmas. Segundo o candidato, a Câmara vê a Assembleia como um órgão que apenas reúne por obrigação e não porque é necessário.
Autárquicas 2021 são maiores.
A Extensão de Saúde de São Pedro, no Conselho de Tomar, já tem novo médico de família. A indicação foi confirmada pela Junta de Freguesia em comunicado enviado para a redação da ERTS. O profissional em causa chama-se Mário Coelho, especialista de Medicina Geral e Familiar, colocado no âmbito do recente concurso. No mesmo texto, a Junta agradece ao médico, desejando-lhe um excelente trabalho. Estão assim ultrapassados os transtornos causados pela sucessiva falta de médicos naquele posto, situação que se agravou no decurso dos últimos anos, não só pela preferência dos profissionais por outros pontos do país, mas também por questões relacionadas com baixas que tardaram em ser colmatadas. A situação já esteve de tal modo complicada que foi necessária em tempos a intervenção da Guarda Nacional Republicana devido ao protesto dos utentes que se viram privados do acesso a consultas.
Rádio Air. Informação.
Nunca a CCDR e a Agência Portuguesa do Ambiente vão permitir que o Parque de Campismo volte a ser uma realidade naquele local. A afirmação é de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em jeito de ponto de situação ao processo relativo ao antigo Parque de Campismo, que estava situado junto do Estádio Municipal e das piscinas Vasco Jacó. Ou seja, o parque de estacionamento reservado para as autocaravanas continuará a ser a única realidade naquela zona, mesmo que a Câmara, como admitiu o eleito do Partido Socialista, não possa tirar dividendos diretos, precisamente numa possível cobrança de parqueamento. Foram estudadas outras possibilidades, reforçou Hugo Cristóvão, mas a balança entre receitas e despesas não justificava mudanças.
Portanto, o que se fez para aquele local foi transformar o espaço num parque de estacionamento reservado à autocaravana. E isso é o que formalmente ali existe. É um parque de estacionamento reservado à autocaravana. Como há parques de estacionamento reservados a táxis ou a ambulâncias ou o que quer que seja. E portanto, isso pode existir, mas não podemos cobrar pelo serviço. Ora, tudo visto e analisado, como se costuma dizer, obviamente continua a ser interessante e a ser importante para a cidade e para a economia local ter pelo menos as autocaravanas, que são aquelas que, portanto, são esses utilizadores que de facto têm um valor acrescentado e trazem valor para a economia, portanto foi essa a decisão. Porque na verdade a parte do campismo, daquilo que os serviços nos dizem, teve problemas, portanto também não era a parte que, enfim, sendo interessante se pudesse existir, mas não era a parte ainda assim mais importante. Qual era a única solução que nós ainda considerámos já no início deste mandato para eventualmente tentar ter algum retorno direto para o município? Porque o retorno aqui mais importante é para a economia local, tanto para o comércio, para a restauração, etc. Sendo um parque de estacionamento, nós poderíamos fazer um regulamento de estacionamento tarifado, como existe noutras zonas da cidade. E portanto aqui um regulamento específico para aquele local. Só que nós fizemos essa avaliação técnica e económica e aquilo que poderia ser a receita proveniente desse estacionamento versus as despesas extra que nós teríamos que acrescentar não compensava para o município. Portanto, parece-nos que é mais interessante manter lá o estacionamento, até porque sendo gratuito ele é altamente competitivo contra, enfim, eu diria que na generalidade do país, não só pela sua localização, mas pelo facto de ser gratuito, e portanto contribui para aquilo que é mais importante, que é a economia local. Mas este é o ponto de situação e isto não é possível de alterar. Concluo com isto, porque ao dia de hoje, mesmo que tentássemos alterar o plano pormenor, que isso já foi avaliado, aquela é uma zona que formalmente está em leite de cheia e portanto a Reserva Ecológica Nacional, ou seja, nunca a CCDR, e vou sublinhar, nunca a CCDR e a Agência Portuguesa do Ambiente nos vão autorizar a que aquela zona volte a ter um equipamento.
Está aprovado pela Câmara de Tomar o documento final do Plano Diretor Municipal, aprovação que mereceu a unanimidade dos eleitos. O PDM será ainda analisado e votado pela Assembleia Municipal e publicado em Diário da República antes de entrar em vigor. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, falou de um documento complexo e que nunca é unânime e nem pacífico, considerando que a múltipla legislação é limitativa, recordando que a aplicação propriamente dita do plano só irá ocorrer dentro do próximo mandato autárquico.
Portanto, aquilo que aqui temos hoje é, efetivamente, o documento final do Plano Diretor Municipal, que obviamente é um documento que, pela sua complexidade, em Tomar como em todos os demais municípios, nunca é um documento unânime, nunca é um documento pacífico, mas que é um documento que, essencialmente, e é preciso que se perceba isso, é essencialmente técnico, limitado quer pelas condicionantes da múltipla legislação, portanto da reserva ecológica, da reserva natural, da reserva agrícola, aliás, dos planos especiais de ordenamento, como no nosso caso temos da Albufeira de Castelo de Bode, da legislação do ruído, enfim, tudo aquilo que são as chamadas condicionantes, que são no fundo várias camadas de plantas que se sobrepõem para dar aquilo que é a classificação do solo e as suas condicionantes, ainda mais englobadas num plano superior, que é o plano regional de ordenamento, no nosso caso Lisboa e Val do Tejo, que define, portanto, toda a generalidade das regras. E, portanto, este plano da parte da Câmara fica hoje, vou desculpar-nos, fechado. E, portanto, em relação à Câmara Municipal, o trabalho está fechado, em definitivo, sendo que agora o que falta será o último momento, que é a deliberação no órgão deliberativo, portanto, na Assembleia Municipal, e depois disso, recordo, não sei quando é que a Assembleia Municipal vai, portanto, agendar esta reunião. Sabemos que estamos num momento especial, portanto, não sei se ainda antes do fim deste mandato, se no próximo, mas o que temos aqui pela frente é, em cima da Assembleia Municipal, pelo menos, é preciso que haja consciência sobre isto, pelo menos mês e meio, porque é o período que decorre entre o envio para Diário da República, que neste caso é um envio complexo, são muitos documentos, e depois da publicação em Diário da República propriamente dito. Portanto, eu diria média mês e meio em cima da data da Assembleia Municipal, que não sei quando é que vai decorrer.
O caudal do Rio Tejo junto ao Castelo de Almourol está de tal forma que a ilha deixou de ser uma ilha. A constatação é feita por Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha. Em declarações à ERTE, o autarca adverte para os perigos que se colocam a quem arrisca chegar a pé ao castelo, não deixando de lamentar que o rio esteja agora transformado em riacho. Fernando Freire adverte que estão em causa os habitats e aponta o dedo às questões economicistas que estão ligadas à simples colocação de água no curso do Tejo.
Sim, nomeadamente, nunca antes vista, a questão da gestão dos caudais. Ou seja, em que temos caudais completamente extemporâneos, o que quer dizer isto? Grande volume de caudais, em que as plataformas sobem 1 e 2 metros de altitude, provocando, nomeadamente, danos colaterais em tempos turísticos, porque, como sabe, toda a visitação que é feita ao castelo é feita através de nossas embarcações, pois, objetivamente, ficam assentes em areia, ou seja, fora do curso normal do rio, e que nos provoca, nomeadamente, danos significativos em termos de manutenção e conservação das plataformas. E depois, há dias em que, de facto, não é, é um riacho, não, nem sequer é um ribeiro, é um riacho. De facto, as massas de água são minimalistas e isto preocupa-nos, nomeadamente, quando se começa a falar no negócio de energia. Como sabe, a questão da colocação de água no rio passou a ser económica, nomeadamente a questão funciona tal e qual a questão das barragens como uma bolsa de valores. Quando a energia é cara, injeta-se água nas turbinas e produz energia hídrica. Quando ela é barata, retém-se água nas turbinas e consome-se nomeadamente eólica ou provavelmente a nuclear, não é? Outras painéis fotovoltaicos, o tipo de energia que a gente sabe como é que é feita a respectiva alimentação no âmbito da rede de energia nacional. Isso provoca, isso vai provocar objetivamente, daí a nossa luta incessante, quer do município de Nova Braquinha, quer todos os municípios ribeirinhos, desde Mação, Abrantes, a Constância e a Braquinha, de caudais diários, no sentido de preservar as espécies autóctones e também os próprios habitats. Ou seja, sob pena de qualquer dia, objetivamente, não termos habitats condignos para a sustentabilidade e, no fundo, a regeneração das espécies.
E o acesso ao castelo de Almourol, nesta altura, oferece aqui perigo para os potenciais visitantes? Como é que é feito nesta altura?
Sim, ou seja, quem objetivamente passar pelas pedras escorregadias, como sabe, Almourol é uma ilha. Quem passar pelas pedras escorregadias, objetivamente, pode ter grandes danos, nomeadamente ataques físicos, por alguma luxação ou alguma lesão corporal significativa, uma vez que toda a panóplia em termos de segurança é feita através de barco e depois de todas as plataformas implementadas em termos de segurança no acesso à própria ilha.
Está feito o calendário da próxima edição da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A prova arranca a 19 de setembro e fecha a 22 de maio, sendo que pelo meio serão cumpridas 30 jornadas. Pelo menos é o que se espera, mas sempre com reservas face ao contexto pandémico ainda em curso, que o sorteio que na primeira jornada o União de Tomar receba o Benavente, enquanto o Ferreira do Zezer joga em casa diante do Fazendense. Eis os outros duelos da ronda inaugural: União de Almeirim Cartacho, Salvaterrense Abrantes e Benfica, Torres Novas Amiense, Oriense Glória do Ribatejo, Rio Maior Mação e Alcanense Samora Correia. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.